Nós vamos fazer algumas considerações sobre o livro Padrões de Conduta para a Nova Humanidade. Todos os planetas vivem sincronizados entre si por uma lei de harmonia. Os planetas não são independentes. Se um planeta se desarmoniza, corre-se o risco de haver uma colisão no sistema solar. Então é preciso que todos os planetas se mantenham na própria harmonia para que o sistema funcione. Senão, o sistema solar correria riscos. Isto o que a humanidade faz no planeta Terra, de romper com a sua harmonia continuamente, isto tem um limite, porque se passar de um certo limite, vai começar a afetar outros planetas coligados. E é por isso que haverá na Terra uma harmonização. Isto é necessário. Porque se o que foi desarmonizado não for recuperado nas leis naturais, nas leis normais, então vai ser necessário um trabalho de harmonização. Segundo este livro, vai ser necessário muito trabalho das chuvas, dos ventos, do sol, para que isto se reharmonize a um ponto de se poder depois recuperar. E esta harmonização, para ser feita, vai precisar de uma quantidade de elementos naturais, uma quantidade de chuva, de água, uma quantidade de trabalhos do sol com seus raios. Isto vai ser necessário para que o planeta reencontre um certo ponto para depois se poder prosseguir. Aqueles que tiverem o novo código genético já implantado e já com certo desenvolvimento vão perceber nesta situação uma coisa positiva e vão então saber se conduzir nesses momentos que são inevitáveis, que não podem ser cancelados. Isto poderá ser amenizado ou agravado segundo a situação que o planeta apresentar junto aos outros. Então, quem está com o novo código genético e, portanto, já está com uma outra semente na consciência, porque o novo código genético é na consciência. Quem já está com isto introduzido na consciência, vai compreender, vai perceber, vai encontrar aí dentro o seu papel, porque vai ver que para a Terra esta é a única solução. A lei da purificação, então, é a lei muito central dentro deste livro, Padrões de Conduta para a Nova Humanidade. A lei da purificação é muito central neste livro. O livro é feito em função desta lei, para que a gente possa fazer um contato ainda mais profundo com ela. Então, quando vocês estiverem diante deste livro, procurem ver a purificação de todas as maneiras, em si, fora de si, nos grupos, acompanhar todas estas possibilidades, porque o caminho da purificação é o único nestas circunstâncias, nesses momentos. E todas as civilizações anteriores, não só esta, todas as civilizações anteriores passaram pelo mesmo processo. Porque as civilizações humanas, elas ainda não têm um certo grau de consciência que não cheguem a perturbar o equilíbrio do planeta. Então, todas as civilizações anteriores, que nós não conhecemos pela história, porque algumas não deixaram provas, aqueles das civilizações anteriores já transmigraram, já mudaram de planeta, não há história dessas civilizações anteriores, a não ser em certos livros. Mas todas elas passaram já por esta experiência. Como se o planeta Terra fosse um planeta próprio para esse tipo de experiência. E essas vidas humanas, estas civilizações, germinam aqui para chegar neste ponto e depois se resolverem. As civilizações anteriores deste planeta, que já passaram por isto, que esta vai passar, e que já resolveram, hoje são civilizações avançadas, hoje são civilizações muito evoluídas depois deste trauma, depois deste processo. Todas as civilizações que passaram por isso e que hoje vivem em outros lugares, em outros planetas ou em outros planos de consciência, hoje são civilizações de avatares. Os seres se desenvolveram tão velozmente, tão rapidamente, que aquilo que eram civilizações humanas de homens, hoje são civilizações de avatares em outros mundos. Nós tivemos aqui na Terra alguns avatares encarnados. Como a Terra produziu civilizações que aqui passaram pelo juízo, mas depois que se tornaram adiantadas fora daqui, a Terra recebeu o direito de ser visitada por alguns avatares. Então nós podemos imaginar o que seja uma civilização de avatares, porque já fomos visitados por alguns, menores ou maiores. Entre os avatares menores, nós podemos reconhecer Shri Aurobindo. Entre os avatares maiores, nós podemos reconhecer Jesus. Então, isto seria um nível, seria um padrão de civilização, que é possível depois desta purificação. Assim, toda a crise pela qual um planeta passa, mesmo uma crise que este livro descreve, toda a crise é sempre parte de um plano, sempre parte de um plano evolutivo. E uma crise, quando é muito grande, quando é universal, ela está anunciando que uma grande mudança vai se dar e que as coisas não vão continuar mais como eram. Esses avatares que se desenvolvem após essas purificações, esses avatares têm a possibilidade, têm o dom, têm a evolução para abrirem caminho para a consciência superior. Então é isto que um avatar volta a fazer no meio da humanidade comum. É preciso o avatar para que abra-se caminho para uma evolução superior. A mente do homem comum, a civilização normal, não tem condições de abrir caminho para uma coisa superior. Ela pode, quando muito, ficar na rotina, numa rotina harmoniosa, numa rotina sadia, mas mais do que isso não acontece. Precisa que venha um avatar. Precisa que esses seres realizados retornem, encarnem no meio da civilização para que isto comece a abrir caminho. E os avatares, quando vêm, eles não só abrem caminhos para a evolução superior para todos, como também eles abrem caminho para que se criem novas formas, tanto para o reino humano, formas mais evoluídas, formas mais avançadas, como para o reino animal. Então, o reino animal e o reino humano dependem da participação dos avatares no contexto da humanidade para que a forma humana e para que a forma animal vá evoluindo, saia desta forma concreta. Enfim, os avatares, para nós, do nosso ponto de vista, são aqueles seres que tornam possível aquilo que seria impossível. Então veja o que está se preparando na Terra, com esta crise que se avoluma. Os movimentos planetários, portanto os movimentos da Terra e tudo o que acontece na Terra, fazem parte de um plano sincrônico, muito organizado e que vai se cumprindo por etapas. E quando vêm estas forças telúricas, ou estas forças das águas, ou do sol, ou dos ventos, isto tudo está em função de uma maior harmonia. E só estas forças é que podem equilibrar a sujeira, a desarmonia, o desrespeito pela evolução, pelas leis da harmonia e tudo isto. E essas forças são todas conduzidas, são todas coordenadas, não só por consciências maiores, mas por estas áreas do universo, ou por esses elementos como o vento, como o sol, como a própria atividade da Terra. A Terra, num terremoto, ela está não só reagindo, mas ali existe uma consciência, ali existe uma inteligência da própria Terra. No vento existe um mecanismo que está ali bem consciente daquilo que está fazendo. A Terra, então, está sob a lei da purificação. E esta purificação é totalmente organizada. Nós não deveríamos pensar ingenuamente que o que aconteceu na Ásia recentemente, que aquilo é uma desordem. Cada movimento daquela onda estava dentro de um plano inteligente. Aquela onda não foi mais fraca e nem mais forte do que deveria ser, porque aquilo está considerando não só aquela situação local, mas aquilo está agindo assim localmente, mas com uma intenção planetária. Isto está incluído num processo planetário. Então aquela onda está tomando proporções que sirvam ao planeta. E nós não sabemos no plano astral ou no plano mental como aquela onda está purificando ou como aquela onda está destruindo. Bem, no meio disto tudo, existem seres que têm um débito kármico proporcional a esta purificação, e outros seres que têm débitos kármicos que não são proporcionais a esta purificação, que poderiam ser proporcionados de forma não tão radical. Isso está no meio das populações. Então não é porque uma onda vem e varre a área de milhões de pessoas que todos aqueles milhões de pessoas estavam no mesmo ponto de precisar daquela onda. Uns estavam naquele ponto, outros menos. Poderiam ser purificados de outras formas. Mas, nesses casos, vem logo em seguida uma outra lei, que é a lei da compensação. Nunca a lei da purificação age sozinha. A lei da purificação traz sempre a lei da compensação. E na lei da compensação começam a haver reequilíbrios e começam a haver compensações no plano físico ou nos outros planos para todos aqueles que passaram por uma purgação um pouco mais forte do que para eles era necessário. E essa compensação, esta lei da compensação, que vem logo depois, é em proporção à dor que cada um sentiu e que não precisava ser tão forte. Então vem esta compensação. Desta vez, a lei da purificação, quando agir globalmente, ela não vai deixar nada para ser purificado em um próximo ciclo. Então, quando a lei da purificação vem, ela age, mas muitas vezes deixa para mais tarde uma parte. Não faz o trabalho completo. E nós vimos que todas as purificações que houve, não? Pode não ter havido um trabalho completo. Tanto assim que as civilizações renasceram, as civilizações reapareceram, algumas com os mesmos vícios, com os mesmos hábitos, com os mesmos pontos a serem resolvidos. Mas desta vez, isto é uma purificação que não vai deixar nada para ser purificado depois. A Terra vai ficar realmente limpa daquilo que tem que ser limpa. Até agora, nós sabemos que matar, que roubar, que caluniar são coisas que desequilibram muito. Mas vocês perceberam que aqui na Terra, nesta civilização, ninguém se preocupa em acabar com matar. Ninguém se preocupa em acabar com roubar. Não há uma decisão na humanidade de acabar com isso. O máximo que fizeram foram fazer leis humanas para punir assassinos, leis humanas para punir ladrões. Fizeram cadeias, fizeram masmorras, criaram códigos penais, não é? Mas quando você cria um código penal para regular quem mata, quem rouba, o que quer dizer com isto? Quer dizer que você não quis acabar, você está convivendo com isto. Percebe que civilização é esta? Percebe que mesmo os honestos, mesmo aqueles que não matam, convivem com isto, lidam com essas leis, julgam aqueles que matam, encarceram aqueles que roubam, convivem com isto. Então a morte, o roubo, a calúnia, a crítica, isto tudo está aí no seu lugar. Isto arranjou o seu lugar para ficar aí. E chegou-se ao ponto que este matar é até assumido por governos que estão se articulando como fazer para eliminar de 3 a 4 bilhões de seres. Então veja a que ponto nós estamos com o compromisso com o crime, o compromisso com o roubo. Então isto é calculado. Por isso é que se diz que a purificação tem que ser total, porque não pode ficar semente nenhuma destas coisas para uma nova terra. Senão não seria uma nova terra, seria uma nova encarnação desta humanidade. Mas não será uma reencarnação desta humanidade. Nesta humanidade está sendo colocado um código genético. Se este código genético crescer, amadurecer, agir em certos indivíduos, se este código genético se adiantar, então a consciência desses indivíduos vai muito além desta que está agora, e esses indivíduos vão colaborar dentro desta lei de purificação ou dentro desta lei de compensação, na medida em que for sendo necessário. Então isto precisa ser realmente limpo antes de qualquer outra coisa que venha nova. Então é bem diferente de juízos anteriores. É bem diferente isto. O equilíbrio no sistema solar e o equilíbrio cósmico vai precisar lançar mão de uma purificação deste tipo. Porque esta humanidade não rejeitou estas coisas. Esta humanidade se organizou para conviver com isto. Então, cada um é um pouco assassino, cada um é um pouco ladrão, cada um se acomoda na desonestidade, cada um acha muito natural esta vida comum. Então, isto vai continuar sempre a mesma coisa, reencarnado. Então, aqui há uma necessidade de equilíbrio geral para que a Terra seja realmente limpa. Agora, esta lei da purificação vai não só limpar a Terra fisicamente, psiquicamente. Vocês já imaginaram o que é limpar este plano psíquico, como ele é? Então, esta lei da purificação vai não só agir nesses planos, como também vai cuidar de todos aqueles que vão involuir, isto é, todos aqueles que vão para mundos ou para estados de consciência que estejam de acordo com o seu grau evolutivo e com o seu grau de consciência. Então isto, no fundo, é uma involução, porque estes seres vão para planetas ou para mundos ou para formar certos grupos que corresponde ao nível deles, que correspondem ao grau de dificuldade que eles encontram para serem purificados num certo grau. Então esses vão ser conduzidos para um outro grau vibratório, para um outro sistema de vida, não? Ou alguns vão evoluir para a situação de mônadas, que retornam ao reino mineral e recomeçam a sua trajetória. Dentro desta humanidade, existem aqueles que vão evoluir para situações mais primitivas, em outros planetas, porque aqui não vai haver mais seres primitivos. Neste planeta, os povos primitivos, como vocês notaram, já estão desaparecendo. E mesmo com toda a intenção e com toda a boa vontade de certos grupos, não se consegue mantê-los numa certa linha de saúde e de equilíbrio. Então, isto vai tudo encontrar o seu lugar. E outros vão evoluir, desencarnando e recomeçando no reino mineral. Então, os fatos que nós estamos assistindo, não só fatos purificadores, como alguns que nós temos visto, mas os fatos que nós estamos assistindo de agressão ao planeta, porque nós não conhecemos, não sabemos até que ponto os oceanos estão sendo agredidos. Vemos aqui a destruição na superfície da Terra, mas não conhecemos, porque não nos informam, do que está sendo destruído no fundo dos oceanos. Então, isto é algo que está aí, mesmo aguardando o momento de se pôr um termo nisto. O cosmos como um todo, ou a consciência do sistema solar, não pode mais continuar permitindo que seres inocentes, que seres que não tiveram um desenvolvimento evolutivo para chegarem num certo grau mental, continuem prisioneiros dos hábitos da maioria. Então, nesta humanidade, existem seres simples, existem seres puros, existem seres inocentes e que estão nesta coletividade e que estão passando por esta deterioração que os outros, que não são inocentes, que não são puros, não, estão produzindo. E esses seres inocentes, puros, esses seres têm um certo prazo para poder continuar imersos nesta podridão. Então, o sistema e o próprio cosmos está muito voltado para estes seres, para os inocentes desta terra, para aqueles que vivem certas coisas sem se dar conta do que estão vivendo. Não vamos usar a palavra vítimas, não, porque não há vítimas. No planeta kármico não há vítimas. Mas que estão sendo instrumentos para certas atividades que eles mesmos não têm consciência do que estão fazendo. Vocês acham, por exemplo, que todos os seres que trabalham nas minas, vocês acham que aqueles seres têm consciência do que eles estão fazendo? Eles não têm consciência do que seja cavar uma mina. E eles estão cavando. Quer dizer, os donos das minas, ou os países que exploram as minas, esses talvez saibam. Os cientistas talvez saibam. Mas aqueles que estão ali cavando, nem todos sabem. De forma que aqui é preciso haver um equilíbrio, porque a consciência do sistema solar não está mais suportando coisas assim. Isto é, a consciência do sistema solar está perfeitamente de acordo que a humanidade tenha livre-arbítrio. E ela tem livre-arbítrio até de se suicidar. Se ela quiser, ela pode até se suicidar com o livre-arbítrio dela. Mas ela não tem direito de colocar seres simples, puros, nessa situação, nessa condição, que eles mesmos não podem compreender. Percebe como esta consciência do sistema, como esta consciência cósmica está diante de tudo isto? Bem, uma nova coisa precisa emergir. Então foi colocado um novo código genético. Novo código genético já está colocado e com os grandes movimentos, as grandes calamidades, virá a purificação. E entre esta purificação e a aplicação do novo código genético, todos aqueles que puderem ou que quiserem entrarão numa outra situação que o livro chama de ficarem templados. Então, dentro desses resgatáveis, entre os resgatáveis, inclui os inocentes. Entre esses resgatáveis, existe a possibilidade de serem templados, isto é, estarem em um estado de consciência ou em um estado interno e sutil que represente a sua própria energia espiritual. Porque nessa situação a energia espiritual não pode emergir. Nesta situação, a energia espiritual está como que prisioneira. Mas tudo está trabalhando, tudo está colaborando, todas as forças evolutivas estão colaborando, que à medida que a purificação prossiga, à medida que a gente seja purificado, a gente vá sendo também templado. Isto é, que a nossa energia espiritual pura possa começar a emergir, possa começar a agir. Então, o ser humano, o homem templado, depois de purificado, este homem poderá ser um instrumento de experiências superiores, de experiências superiores aqui na Terra. E em distintos planetas eles poderão fazer estágios para que estagiários em mundos, em planetas, em grupos de almas mais adiantados, templados, possam vir voltar para cá e serem realmente canais para novas experiências. Então começarão novas experiências nesta humanidade. As leis evolutivas começarão a experimentar outras coisas, porque esta experiência do livre-arbítrio foi muito dolorosa. Essa experiência do livre-arbítrio não se repetirá, porque quando a humanidade, quando lhe for proposto de novo isto, ela vai recusar. Então, esta experiência do livre-arbítrio, isto não se repetirá. Então terão que vir outras experiências. Esta humanidade é um laboratório, não? Nós somos também, num certo sentido, um laboratório. Um laboratório de raças, um laboratório de consciência. Então, cessada esta experiência do livre-arbítrio, que vem com um pouco de consciência superior, porque logo com um pouco de consciência, o livre-arbítrio é transcendido, como vocês sabem. Não é transcendido de uma vez, mas ele vai sendo transcendido. E nós vamos começando a experimentar uma outra consciência, vamos começando a experimentar uma outra influência fora do livre-arbítrio. Então, a partir daí, outras experiências serão feitas com esta humanidade. A do livre-arbítrio quase foi um desastre total. Não foi um desastre total por causa dos avatares, por causa dos avatares que compareceram, que agiram, que se misturaram a nós, que agiram conosco, que trouxeram novos códigos, que trabalharam. Então, não foi um desastre total. Mas é uma experiência que, evidentemente, não vai mais ser escolhida. Que a própria humanidade, esta que viveu o livre-arbítrio, esta que é resgatável, não vai mais fazer esta escolha. Então, vai haver a experiência de leis que nunca se implantaram aqui, que eventualmente são leis que foram desenvolvidas, experimentadas em planetas que já deram certo, em planetas que já se tornaram sagrados, em planetas que evoluíram, que se tornaram sóis, que se tornaram estrelas, ou que se tornaram planetas sagrados, existem no sistema solar: Mercúrio, Vênus, Júpiter. As leis que no passado eram destes planetas poderão ir sendo introduzidas aqui, poderão ir funcionando aqui. E nós, como humanidade, teríamos que estar já num ponto de recebermos estas leis, de vivermos estas leis, senão como elas vão ser aplicadas? São leis aplicadas na humanidade, que virão depois desta lei do livre-arbítrio estar consumada. Aqueles que não forem resgatáveis e que não puderem, por exemplo, viver as novas leis, isto é, leis que já foram experimentadas, que já atuaram, que já criaram em outros planetas, essas mesmas leis aplicadas aqui, aqueles que não puderem, então, entrar nestas leis, ou que não suportarem estas leis, esses é o que irão trabalhar, ou irão se trabalhar, em planetas mais distantes. E aí ficaremos conhecendo outros planetas, porque nós não conhecemos planeta algum, nós não conhecemos nem os planetas desse sistema. Quando existem muitos planetas em outros sistemas, em outras galáxias, existem infinitos planetas que têm seres humanos em diferentes graus de densidade. Então, existem planetas, existem mundos para todos os casos de seres da Terra. Não há ser na Terra que precise ser transmigrado e que não encontre a sua casa, e que não encontre o seu novo habitat. Bom, o livro está nesta energia. E a uma certa altura, o livro diz: a vossa mônada espera o autêntico desejo de transformação que deveis demonstrar. Veja que as mônadas, a essa altura, não se impõem, porque aqui não tem o que impor. Você não pode impor, porque depois o indivíduo não pode seguir. Ele não está preparado para seguir. Então não há imposição. Então as mônadas, neste período em que este livro descreve, estão observando o menor sinal de desejo de transformação que as almas ou que os seres demonstrem, mesmo no reino animal e no reino humano também. Começará então, diz o livro, a mônada a operar em tudo o que for necessário. Então basta que um ser hoje irradie um desejo de transformação, basta que ele demonstre monadicamente, animicamente, que ele quer se transformar, começará a se operar o que for necessário para esta transformação se dar e para isto poder acontecer. Isto da mônada nos observar para ver até onde podemos chegar e lá nos levar é o verdadeiro amor, segundo o livro. Puro e desinteressado. Desinteressado até de nos colocar num lugar onde nós não poderíamos ficar. Então este é o verdadeiro amor, puro e desinteressado, livre de controles especulativos ou egoístas. Então, nós como mônada, ou o nível monádico, não está especulando conosco, não está agindo conosco para ela, mônada, evoluir. As mônadas nesta etapa, as mônadas que estão neste trabalho, as mônadas que estão neste processo, já estão numa pureza, que não estão fazendo este resgate por nenhum tipo de interesse. Isto é por um puro amor monádico, que não tem nenhuma razão das nossas. E aqui o livro diz: a vossa mônada está aguardando que em vós comecem a florar as essências do ser, que comece a florar em nós os movimentos da alma, os movimentos do ser interior, porque aqueles é que são os movimentos verdadeiros, para que a gente possa participar de todos esses movimentos como filhos de uma raça que está a caminho. Porque existe uma ideia para esta raça, e esta ideia está a caminho, esta ideia está se implantando. Então eu vou ler de novo este parágrafo, porque é a chave do trabalho como nós o enfocamos. Vossa mônada espera o autêntico desejo de transformação que deveis demonstrar. Começará então a operar em tudo que for necessário. Assim é o verdadeiro amor, puro e desinteressado, livre de controles especulativos e egoístas. A mônada aguarda que em vós aflorem as essências do ser, que é participante dos novos acontecimentos, filho de uma raça já a caminho. Então, o momento é este. Agora, vocês encontram no livro, a cada início de capítulo, uma frase. Vocês encontram algum pensamento. E alguns são muito interessantes para ilustrar tudo isto que refletimos. Por exemplo, não chamareis a ninguém, porque ninguém escutará. Não adianta, nesses momentos, você ficar chamando, pedindo ajuda, pedindo socorro. Ninguém vai escutar. Todavia, se tendes fé e se sabeis cumprir, virão buscar-vos sem que chamais. Porque não é preciso pedir nada, não é preciso chamar nada. Porque estão todos prontos para vir nos buscar para esses novos níveis de consciência. Então, se nós entrarmos nesses pequenos pensamentos, nós vamos estar trabalhados, vamos estar num outro ponto antes de ler o capítulo. Então é muito importante ler aquilo antes de entrar no livro. O outro diz o seguinte: quem em sua vida conduz-se segundo uma regra e com medidas exatas, este sabe chegar a tempo. Este não chega atrasado. Você não precisa correr para chegar a lugar nenhum. Você precisa é viver conforme uma lei, conforme uma regra. Se você é exato naquela regra, você não precisa correr. Você nunca vai estar atrasado e nunca vai estar adiantado. E depois, uma outra que interessa muito, não? A quem está na lei do serviço. Diz o seguinte: a estrada é longa para uns, mas a estrada é curta para outros. Quem chega primeiro deve saber esperar quem ainda está a caminho. Você vê que realmente não há pressa, porque você não vai chegar antes de ninguém. Não há pressa. Se você chegar antes dos outros, você vai esperar todos chegarem para entrar numa outra etapa. De forma que esse egoísmo de querer caminhar passando por cima dos outros, este egoísmo de não ter tempo para cuidar de ninguém, não ter momento para ajudar quem está ali precisando, porque você tem que chegar, porque você tem um processo seu a resolver. Se você chegar em algum lugar, você vai ficar lá esperando todos chegarem. Então é melhor que você vá junto com todos, porque aí todos vão juntos. Aí ninguém fica para trás. Então o serviço que o livro apresenta tem um pouco este sentido. E a vivência da lei dissolve qualquer dor. Isto é, você tem um problema, você está com uma dor, você está com um desencontro, você está com algum problema, você viva a lei, que tudo fica resolvido. A dor é dissolvida pela lei. A dor é algo fora da lei. A dor é algo que pertence a um desequilíbrio, não pertence a um equilíbrio. Então a vivência da lei dissolve qualquer dor. E, finalmente, recolhemos este: vosso tempo é hoje, não amanhã. Vosso tempo é hoje e não amanhã. Se fosse escrito agora, dizia: vosso tempo é agora, neste momento. É agora que isso tem que ser feito. Vosso tempo é agora. Dentro do hoje, há infinitos agora. Todos bem curtinhos, átimos de hoje. Vosso tempo é nesse átimo. Vosso tempo é nesse átimo de segundo. E o livro diz também: os seres que estiverem com o novo código já desenvolvido permanecerão ocultos perante os olhos das forças dissuasivas. Sim, porque se um de nós estivesse já totalmente preparado para tudo isto, o plano teria que escondê-lo. Porque ia ser morto. Ia ser morto na cruz de novo. Imagine se percebesse que alguém está pronto para tudo isso. Ele pode estar quase pronto. Mas se ele está um pouco além daquilo que é possível permanecer intacto, não agredido, então ele permanecerá oculto perante os olhos das forças dissuasivas. Não serão reconhecidos. Então vocês não esperem hoje encontrar quem estiver mais preparado do que vocês e reconhecer. Vocês pensam que estão reconhecendo, mas não estão reconhecendo, porque ele está muito escondido, ele está muito oculto e não está mostrando nada daquilo que ele é. A própria lei os protegerá. E se forem capturados, é porque permitiram. Porque nós todos hoje temos tudo para não sermos arrastados. Nós vamos ser arrastados só se nós quisermos. E as forças vão nos levar só se nós permitirmos. Estamos bem longe já do livre-arbítrio. Já se transcendeu este livre-arbítrio, já se está numa outra condição, numa outra situação. Enfim, só se nós não quisermos. Porque quem quer, vai. E diz, não temais, mas ao mesmo tempo, cuidai. Cuidado, não é? Cuidado, porque ser humano é ser humano. Então, cuidado. Não tem nada que temer, mas cuidado. Cuidado com você. Não pense que é assim tão rápido. Não pense que é assim tão resolvido. Cuidado com você. É assim que o livro termina. Cuidado com você. Com tudo isso, tome cuidado. Porque a uma certa altura, de todas as forças involutivas e de todas as forças dissuasivas, nós já estamos defendidos. Já nos defenderam. Já existe esta estrutura da nova raça. Então, todos estão defendidos. Só precisam ter cuidado consigo. Porque aí o livre-arbítrio ainda está. E nunca se sabe o que pode sair de dentro de alguém. Então, nós não temos que ver os alguém. Nós temos que tomar cuidado conosco. Porque de nós pode sair uma coisa que, de repente, negue tudo isto. Tudo isso que já está pronto, já está preparado, já está no nosso destino, está no nosso karma, está implantado com esse código genético. Mas, cuidado consigo.